Com a palavra, eu sou o senhor Ulisses Navarro, diretor técnico de mobilidade sustentável para a América Latina. O senhor disporá de 20 minutos para a sua exposição.
Boa tarde. Primeiro que todo, eu agradeço o convite para este fórum tão importante. Para mim é um honor falar aqui neste importante fórum, né? Vou tentar falar em português. Eu sou venezuelano, moro no México. Estou tentando aprender português. Não sou muito bom estudante, mas se vocês conseguem me compreender, então vou ficar muito agradecido da ajuda que me estão fazendo para aprender o idioma português, que acho que é muito importante na Sul-América do Sul. Vou falar um pouco do planejamento de transporte sustentável e o planejamento geral no México nos últimos 50 anos. Qualquer parecido com o Brasil é só coincidência, né? Como dizem nos filmes. Nós conhecemos, é reconhecido, que existe uma interrelação entre os usos do solo e o transporte. Tem até software que fazem simulações, modelagem de usos do solo e transporte. Eu peguei este de um desses modelos, que no tempo 1, você tem um uso de solo particular, um modelo de atividades econômicas na cidade. Se você joga, implanta um novo sistema de transporte, o uso do solo vai trocar no futuro, no tempo 2. Vai trocar. E se você tem algumas políticas de projetos de desenvolvimento urbano na cidade, então a demanda também vai mudar. Então tem uma interrelação total. É uma ferramenta muito boa para fazer planejamento urbano, seja bom ou seja ruim, né? Mas é uma ferramenta. Usar o transporte é o desenvolvimento urbano. Nós estamos ainda sob a influência que começou nos anos 20 e 30, com o famoso Le Corbusier. Não é que o Le Corbusier era ruim, mas ele reconheceu nos anos 20 e 30 como o automóvel mudaria a forma que vemos o desenvolvimento urbano. Então começou com este paradigma novo de planejamento, onde vamos adensar o centro com os empregos, vamos ter espaços verdes muito bonitos e a gente, o pessoal, vai morar nas partes afastadas do centro. Vamos a ter interconexões entre eles e fazer cidades para o automóvel, para o carro. Esse paradigma é o paradigma de planejamento com os usos de solo totalmente diferenciados, né? É o paradigma que ainda nós temos aqui e que em algumas partes foi implantado muito bem, como no caso dos Estados Unidos, onde esta relação a partir das décadas dos anos 50 tem este tipo de planejamento muito particular, como uma separação dos usos de solo. Aqui mora gente, no centro estão os negócios, o Central Business District está no centro, aqui você vê na rodovia para ir ao centro, e o pessoal, e as pessoas moram afastadas do centro. Isso é o típico dos Estados Unidos. Mas nós também temos, a menos que eu conheço, dois exemplos muito interessantes desse tipo de planejamento. A Brasília. Brasília é ótimo, é muito linda a cidade, mas é uma cidade para o carro. A gente mora lá, os ministérios estão aqui, a gente, o comércio está lá, o resto do pessoal, das pessoas, moram muito longe da cidade. Ainda se trabalha no centro. Outro exemplo é no meu país, a cidade que se chama Ciudad Guayana, que foi também planejada de nada. Não tinha nada lá. Então agora tem uma nova cidade industrial, a indústria está aqui, a gente mora aqui, e o governo está aqui. Então tem grandes desplaçamentos entre os pontos, os usos do solo. E quase todos estes desplaçamentos pensando no carro. No carro sempre. Não tem, geralmente as calçadas são muito ruins, você se sente muito sozinha quando está caminhando na Brasília, a mesma coisa na Cidade Gaiana. No México, que é a parte da nossa apresentação, também tentou fazer isso. né? Adota parcialmente. Por quê? Porque o México existia antes deste tipo de planejamento. Você não podia derrubar o México. Le Corbusier queria derrubar o Paris, mas a gente não podia derrubar o México. Então, só parcialmente este planejamento fomenta uma política de apresentação dos usos de solo diferente. Aqui tem uma foto da cidade satélite, que ainda se chama assim, cidade satélite, um satélite muito afastado do centro da cidade. No mesmo tempo, não muito perto da cidade satélite, mas bastante, um pouco afastado, só tem a parte industrial. O México virou de ter 5 milhões de habitantes no ano 1960 a ter 20 milhões no ano 1985, no momento do terremoto. Agora ficou estável, mas é um crescimento muito grande, com uma estratégia de planejamento um pouco bagunçada, mas sempre pensando na parte de aqui estão os usos de solo habitacionais, aqui está a parte industrial, e o resto da cidade antiga, que era uso mixto. É outra coisa. O problema é que este tipo de planejamento começa a ter uns efeitos muito grandes nos anos 80 e 90. A cidade de México é reconhecida por ser uma das cidades mais contaminadas do globo, especialmente nos anos 90. Agora está um pouco melhor, está fazendo muitas políticas ambientais, mas ainda tem um problema de poluição muito grande. Não só poluição, senão que no México, como no resto da Latinoamérica, nós não temos muito dinheiro para fazer muita infraestrutura para o carro. Então, quando nos Estados Unidos a velocidade promedio dos veículos é 30, 40 km por hora nas horas de maior demanda, e no México é só 14 agora, com um engarrafamento muito grande. E se consiga, se vai ser 8, e depois vai ser 5. A velocidade promedio do transporte público no México nas horas de maior demanda é só 8 km por hora. Então nós temos um problema. Não é como os Estados Unidos, que tem 40 km por hora no engarrafamento. Nós temos 14. É o problema do tempo que agora vai pegar de ir da cidade satélite até o centro. Naquela época era só 20 minutos. Agora é 2 horas. Mas, de maneira natural, também, começam os preços imobiliários das zonas centrais, começam a subir. A população começa a deixar as zonas centrais e começa a ficar um novo Central Business District. Mas o pessoal de mais renda, de mais grande renda, mora também perto desta parte. O pessoal de baixa renda, de renda meia, está trocando para ir à periferia, onde pode comprar casa, né? Então está começando uma desegregação social na cidade, que também não é boa. Tem uma política habitacional que é fomentada por o governo, que faz crescer a cidade de forma muito espraiada. Tem que vender a vivenda ou a habitação muito barato, e vão para onde o solo é muito barato, então vão para a parte da fora. E tem este tipo de habitação que vocês veem aqui, que são de muito baixa densidade, muito pequenino, e muito afastado da parte do centro. E tem os centros comerciais. Quando geralmente a cidade era mista, ou viagem a comércio era pequenino, agora tem estes shoppings copiados totalmente dos Estados Unidos, com muito parqueamento em uma zona onde a maioria das pessoas usa transporte público. Então, as distâncias não só de transporte público, mas também para caminhar. Se você vai em transporte público a este shopping que está aqui, tem que ficar para na rua, tem que caminhar muito para chegar até os negócios que estão lá. Como um exemplo disto, nós temos, por exemplo, a Monterrey. Nos anos desde 1980 até o ano 2010, Monterrey cresceu 2 vezes em população e 5 vezes na área. es un crecimiento muy, muy espraiado, que tem problemas para proveer o transporte público, e não só o transporte público, mas coisas como água, esgoto, eletricidade. Tem um investimento muito grande da parte do governo para fazer isso. Também, além disso, temos debilidades em planejamento e controle. Então, facilitam o crescimento informal, afastado das zonas centrais. Aqui, nesta slide, nós temos quatro cidades latino-americanas, porque a condição é quase a mesma. A primeira é o México, depois tem São Paulo, Bogotá e Caracas. Mas as quatro cidades têm o mesmo problema. O crescimento totalmente desorganizado, o crescimento informal, sem serviços e outras coisas, que é uma parte significativa do espaço urbano. Felizmente, quando estes desenvolvimentos informais começam a se formalizar, tem um uso misto comercial habitacional, ao igual que as zonas antigas. A diferença é que é muito feio. E não tem a infraestrutura para pedestres, não tem passeios, canteiros para a gente caminhar. E os serviços estão todos bagunçados como uns obstáculos para os pedestres nos passeios. A outra coisa que nós estamos um pouco melhor que os Estados Unidos porque nossos usos de solo são mistos, comercial, habitacional. Então, a viagem para o comércio é relativamente curto, mas a viagem para o trabalho não é. No México, todos os empregos estão concentrados no centro da cidade. Você vê na figura aqui a parte mais verde, que só o centro da cidade é o corredor de Reforma Insurgentes. É uma parte, outras partes muito perto do centro. A parte é o grande centro do México, onde estão concentrados os melhores empregos, a maioria dos empregos. Então, os deslocamentos são muito grandes. E os residentes de renda baixa, é outra figura aqui, moram mais que todo no Estado de México. Se você vê lá, o círculo mais pequeno no centro é só o Distrito Federal. E o resto é o Estado de México. O resto está no Estado de México, que não tem metro, porque o Distrito Federal tem 12 linhas de metro. Tem um bom sistema de transporte, tem metrobús, tem outras coisas, tem trolebús, tem trem elétrico, tem uma boa, mais ou menos boa a oferta de transporte, mas o Estado do México não tem. Então, esses deslocamentos são muito grandes. E o pessoal pobre mora muito longe do centro, dos centros de emprego, e o pessoal de alta e média renda são os que vivem um pouco mais perto. Neste quadro, nós temos, por exemplo, as distâncias promédio e os tempos de viagem em horas para diferentes tipos de níveis de renda. Para as rendas baixas, o tempo de viagem é mais de 2 horas. É o promédio. Só tem pessoas que ficam 3 horas para chegar ao trabalho. Até 4. Mas o meio são 2 horas. Mas para o pessoal de renda alta, o tempo, além de que eles moram muito perto do emprego, é ainda quase 1 hora. São 50 minutos na meia. Outro exemplo, por exemplo, no Monterrey, nós temos que os estratos baixos, como se vê, estão em vermelho, estão todos afastados do centro. Na parte verde estão os estratos altos, mas estão também todos os empregos. E tem uma parte informal de emprego também que tem o desejo de viagem é para também para as partes centrais onde mora o pessoal de mais alta renda. Nós temos também uma política que eu acredito que é o mesmo aqui no Brasil, para as políticas de crédito que facilitam a compra de autos. E a gente fez uns anos atrás uma modelagem da cidade de Monterrey em um cenário tendencial. O que vai acontecer se Monterrey fica crescendo como está crescendo, com o uso de mais automóvel? E vemos que, como, por exemplo, os velocidades de viagem em transporte público para no ano 2030 vão ser 5 km por hora. É muito baixo. Monterrey é uma cidade pequena comparada com o México. Nós não temos feito esta modelagem no México, mas agora são só 14 km por hora para o tráfego geral. O transporte público são só 10. Então, acho que para o ano 2030 vamos estar, se não fazemos outras coisas que estamos fazendo, vamos estar possivelmente a zero, né? Dá melhor caminhar, muitas vezes. Mas nós estamos tentando de implementar no México uma nova tendência de planejamento urbano. É como voltar nos tempos antigos, né? É nova, mas não é tanto nova. É tratar de procurar a cidade onde você pode ir a todas partes, ou a maioria das partes, caminhando, usando bicicleta e usando transporte público. E tem uns princípios que estão sendo adotados não só para o ITDP, mas também para o governo do Distrito Federal no México, que tentar de ter uma cidade compacta, adensar o mais possível com usos de solo mixto, não só de comércio, porque temos comércio habitacionais já que são mistos, mas também tentar ter outros polos grandes de emprego e misturar o emprego com a parte habitacional, a parte de comércio. E quando você tem este adensamento, a demanda vai subir, a demanda de transportes. Nós temos que ter mais capacidades nas ruas. Mas para ter mais capacidades nas ruas, a única possibilidade é ter transporte público. Dar uma prioridade para o transporte público, pegar ao menos o 30% da vialidade das ruas, das vias para o transporte público, e pegar só 30%. Além disso, além de que o transporte público transporta o 70% do pessoal no estado, na zona metropolitana do Vale de México, nós só precisamos de 30% de toda a vialidade para ter um sistema de transporte público de muita alta capacidade. Tem que ter uma interconexão e tem que usar agora, se nós conseguimos ter os usos mixtos, podemos usar a bicicleta e cambiar totalmente e caminhar até os nossos destinos. Isso está acontecendo agora no México. Eu não uso transporte motorizado para ir ao trabalho só quando chove. Eu uso bicicleta. Mas eu sou dos afortunados que moram na parte central. Se eu morasse em outra parte, então seria muito mais difícil. Então, esta hierarquia de mobilidade que tem agora, está agora na lei de mobilidade do Distrito Federal, onde o pedestre é o principal. Primeiro de tudo, o pedestre. Segundo, o cara que vai em bicicleta. Terceiro, o transporte público. Quarto, carga. Carga de coisas. E no último lugar, os automóveis particulares. Estão implantando uma política de adensamento que está sendo muito, muito eficaz. E o adensamento, como vocês veem nessa gráfica lá, promove o uso de transportes que não são transporte público, bicicleta e até caminhar. Essas são as fotos do México. Na parte central, estamos usando BRT que pode ser misturado e usado na mesma faixa com as bicicletas. E muitas ruas só para pedestres, tem ciclovias em todas as partes, muito bom construídas. E agora a cultura na parte central do México é muito diferente do que era 8 anos. Mas ainda temos muitas contradições. Esta parte está no centro do México. Eu invito vocês para ir ao México, a parte que vocês vão conhecer, porque é a parte geralmente cultural e turística. Mas na parte afastada do centro, no Estado de México, as condições são assim. E o problema é que lá, a maioria do pessoal usa transporte público. Tem uma coisa boa que na parte central estamos usando o transporte sustentável, é que muito pessoal de classe alta, classe média, está trocando o carro por a bicicleta e o caminhar, que são muito bons. mas ao mesmo tempo temos que dar uma parte de inclusão social para esta nova mobilidade de transporte. Agora, a próxima batalha que nós estamos tendo é tentar de reduzir os mínimos de estacionamento. Não reduzir, em vez de ter mínimos, ter máximos de estacionamento. Essa é a batalha que estamos brigando agora, e o pessoal do governo está de acordo com isso. Mas ainda temos um grande desafio. É o grande desafio que é mais difícil que de ter transporte sustentável e infraestrutura pedestre nas partes da periferia, é a parte de como mudar e fazer que os usos de emprego sejam misturados. E também outro desafio, que é um pouco mais fácil, acho, é tentar de frenar o espraiamento da cidade. Possivelmente através de uma condição de subsídio do solo para a construção de habitações de alta densidade para interesse social nos centros da cidade, aproveitar também as partes industriais, porque agora a indústria não está no México, mudou a outras cidades. Então temos grandes extensões de terreno que estão abandonadas, com galpões abandonados, né, industriais, que poderiam ser usados para a construção de vivenda. Mas o desafio é difícil, mas a gente está trabalhando. É a primeira vez no Distrito Federal que eu vejo que tem pessoas no governo que estão totalmente inseridas nesta política. O problema é tentar de convencer, de culturizar o resto do pessoal da cidade. Então, com isso, eu vou terminar.